Uma voz que sai de cada página. Um pensamento que nos agarra. Que nos agarra. Um livro que nos faz regressar ao início. Tudo faz sentido, porque é a ler que a gente se ouve.
No ar, Carlos Nuno Granja.
Olá, boa noite. Estamos de regresso para mais uma emissão do nosso programa A Ler a que a Gente se Ouve, neste dia 19 de fevereiro de 2024. E esta é a emissão número 296. Estamos quase nos 300. Estamos quase a chegar a esse número redondinho, 300 emissões e 8 anos, quase 9, no ar aqui na AVFM, sempre a falar de livros e sempre com a música portuguesa a acompanhar-nos nesta hora de emissão, esta hora, portanto, uma emissão que vai das 21 às 22, com a música portuguesa, com as sugestões de leitura, seja na ficção, a não ficção, ou então na poesia, e ainda sem esquecer, até na continuidade daquilo que representa a AVFM, que é para miúdos e graúdos, e da rubrica que ainda há pouco passou, também falamos de livros para os mais novos, e portanto é dos 8 aos 80, ou do primeiro dia de nascimento, obviamente que já se podem os pais e os avós construir uma biblioteca para os mais pequenos, ainda que eles não saibam ler ou sequer manejar um livro, mas já está a ser constituída para no futuro a criança poder depois ter escolhas já muito consolidadas em casa. Além disso, podem também, à medida que forem crescendo, visitar bibliotecas, sejam as bibliotecas escolares, sejam as bibliotecas municipais. Há, sem dúvida, acesso ao livro sem gastar um cêntimo. Portanto, é pôr os pés ao caminho e requisitar na biblioteca mais próximo de casa, ou então na escola, havendo biblioteca escolar, porque há escolas que não as têm. Portanto, estamos na AVFM, 98.7 frequência modulada. Podem acompanhar-nos também na página da internet www.radioavfm.net. E podem acompanhar também os nossos conteúdos, as novidades na página de Facebook. Portanto, fiquem por aí, temos os condimentos necessários para uma hora bem preenchida sobre livros. Há quase 9 anos a falar de livros aqui em direto no ar. Há quase 9 anos no ar, aqui nos estúdios da AVFM. Fiquem por aí, é sempre um gosto estar na companhia, mas obviamente que nos conforta bastante saber-vos aí desse lado.
Um dia destes, quando eu ganhar juízo, história de uma vida levada de improviso. Pode ser que deite a cabeça no teu regaço, aprenda a derramar uma lágrima por cada passo. Errado, eu sei que tenho Deus do meu lado, mesmo quando não parece. Ele está presente, não carece de uma prece que lhe apresse. Julgamento, discernimento superior está para além do nosso entendimento. E pode ser que nesse dia diga que te amo. Perco o medo de falhar, assumo o prejuízo e dano as minhas cicatrizes. Já mostrou o superficial e nisso podes crer. Eu sou amador profissional ou antes um amante, com sorte variante. De pouco que eu sei que já perdi bastante. Quero ser uma constante na equação da tua vida. Conta com 21 gramas de peso e medido um dia
destes. Pode ser que seja hoje, pode ser que hoje não. Pode ser que o destino serve em brincalhão. Pode ser que ganhe o passo, vá direto para a prisão. Se passar pela partida e ganhar meu quinhão. Pode ser que ganhe o juízo, pode ser de improviso. Pode ser que arranje um riso para seguir teu sorriso. Pode ser que seja hoje, pode ser que hoje não. Pode ser que o destino serve em brincalhão.
Pode ser que seja hoje então que eu abro. abro mão do meu coração de ladrão, homem de lata e leão, perdido num sonho tecnicolor de outra dimensão, não faz de conta. Com as verdades que vou negando, com brincadeiras, com as promessas que vou achando serem verdadeiras, no final do dia deixam todas o sabor amargo, no final do beijo, do cortejo, do desejo, quando eu largo no lençol, ele é fantasma de caras, anjos e fadas, rainhas raras, sempre perto da loucura, sempre sol de pouca dura, eu meto água na fervura, disfarçando com brandura, eu tenho medo que o feitiço vire o feiticeiro, tenho medo que desta vez partas do primeiro, tenho tanto medo que talvez cumpri o roteiro, perco o medo de uma vez e te ganhe por inteiro um dia deste.
Seja hoje, pode ser que hoje não, pode ser que o destino se arme em brincalhão, pode ser que ganhe um passo, vá direto para a prisão, sem passar pela partida e ganhar meu quinhão, pode ser que ganhe o juízo, pode ser de improviso, pode ser que arranje um guiso para seguir de sorriso, pode ser que seja hoje, pode ser que hoje não, pode ser que o destino se arme em brincalhão, pode ser que seja hoje, pode ser que hoje não, pode ser que o destino se arme em brincalhão, pode ser que ganhe um passo, vá direto para a prisão, sem passar pela partida e ganhar meu quinhão, pode ser que ganhe o juízo, pode ser de improviso, pode ser que arranje um guiso para seguir de sorriso, pode ser que seja hoje, pode ser que hoje não, pode ser que o destino se arme em brincalhão,
pode ser que seja hoje, pode ser que hoje não, pode ser que o destino se arme em brincalhão, pode ser que ganhe um passo, vá direto para a prisão, sem passar pela partida e ganhar meu quinhão, pode ser que ganhe o juízo, pode ser de improviso, pode ser que arranje um guiso para seguir teu sorriso, pode ser que seja hoje, pode ser que hoje não, pode ser que o destino se arme em brincalhão.
Que tá à frente.
Então, começar com as sugestões e para os mais novos, desde já, O Amor nas Pequenas Coisas, de Stella G. Jones, ilustração Jane Massey, Jacarandá Editora, fevereiro de 2024. O amor está nas pequenas coisas, no beijinho, no sorriso, numa chávena de chá. Só eu e tu sentados tranquilamente, o amor está no abraço, numa mão que está sempre lá para ajudar a levantar. O Amor nas Pequenas Coisas, de Stella G. Jones, ilustração Jane Massey, Jacarandá Editora, de fevereiro de 2024. Eu Estou Sempre Contigo, de Saeko Inui, tradução André Pinto Teixeira, editorial Presença, fevereiro de 2024. Sabes, ninguém é perfeito. Sabes, tu podes ser o que quiseres. O teu coração é bom e eu estou sempre contigo. Depois de apaixonar mais de 300 mil pequeninos leitores no Japão, chega a Portugal o novo livro da autora de Gosto Tanto de Ti. Na floresta, agora é noite, a lua sobe, os animais procuram alguém para conversar, querem sentir a compreensão de um amigo, o abraço de alguém que os perceba e a carinha. Nas páginas deste maravilhoso livro, as cenas ilustram o que as crianças sentem e tantas vezes não conseguem expressar, para lhes dar conforto, confiança e, sobretudo, as ensinar a aceitar-se e a perder o medo, porque o amor conquista tudo. Traduzido do japonês por André Pinto Teixeira, Eu Estou Sempre Contigo, de Saeko Inui, editorial Presença, fevereiro de 2024. Água, de Philip Bunting, Book Smile, fevereiro de 2024. Sem a água nenhum de nós existiria, e já cá está há milhões de anos, por isso podemos aprender muitas coisas com ela. Entra na corrente e descobre a incrível viagem da água, desde o rio ao oceano e até dentro do teu corpo. Água, de Philip Bunting, Book Smile, fevereiro de 2024. Camões, As Aventuras e Desventuras de um Poeta Épico, de Sérgio Franklin, ilustração Bruno Ferreira, Book Smile, fevereiro de 2024. João ficou a saber que o poeta que escreveu Os Lusíadas viveu muitas aventuras e passou por muitas peripécias durante a escrita do seu grande poema, e agora quer saber tudo. A amiga Maria acha que ele está a ser chato e mandou chatear o Camões, mas os dois acabam por embarcar numa viagem fascinante de descoberta. Quem é Luís de Camões? O que fez e porquê é que se tornou tão épico? Neste livro vais descobrir tudo sobre a sua vida e no fim poderás ler ainda um resumo da obra Os Lusíadas. Camões, As Aventuras e Desventuras de um Poeta Épico, de Sérgio Franklin, ilustração Bruno Ferreira, Book Smile, fevereiro de 2024. Adoro-te, Daqui Até à Lua e Mais Além, de Amelia Epworth, ilustração Tim Warnes, Nuvem de Letras, fevereiro de 2024. Qualquer momento serve para a mamã ou o papá urso declarar o seu amor infinito ao bebê urso. Quando sobem as montanhas ou chapinho na água, quando dão beijinhos às crianças, Esquimó ou se aconchegam para dormir, desde que o sol nasce até que a lua brilha no céu. Um clássico em construção para dizer aos mais pequeninos que os amamos daqui até à lua e muito mais além. Este livro adoro-te, daqui até à lua e mais além, de Amélia Hepworth, ilustração Tim Warnes, Nuvem de Letras, fevereiro de 2024. Pai Fantástico, de Alison Brown, Book Smile, fevereiro de 2024. Pais que abraçam, pais que juram a vestir, pais mais divertidos, pais mais calados, pais que vêm, ou melhor, pais que vêm aos pares, pais que estão separados. Há pais assim e assado, mas todos são especiais e amam-te incondicionalmente. Celebra o amor entre ti e o teu pai com este livro imperdível, doce e divertido. Um livro para oferecer em qualquer ocasião, porque o amor entre pai e filho é para ser vivido todos os dias. Procura também o outro livro desta coleção, Mãe Fantástica. Pai Fantástico, de Alison Brown, Book Smile, fevereiro de 2024. Eu Tenho Medo do Lobo, de Emily Vast, Lilliput, fevereiro de 2024. Na cabeça da lebre, o lobo é assustador, tem pelo espetado, garras afiadas e pode aparecer a qualquer momento. A imaginação tem destas coisas, mas por vezes basta que alguém nos ouça para percebermos que afinal nem tudo é o que parece. Um livro divertido e didático que nos inspira a partilhar e a enfrentar os nossos medos. Eu Tenho Medo do Lobo, de Emily Vast, Lilliput, fevereiro de 2024. A Pequena Loja dos Sustos, número 1, procura-se assistente sem medos, de Magdalena Rai, ilustração de Teemu Ioani, Nuvem de Letras, fevereiro de 2024. Quando a Nina entra na Pequena Loja dos Sustos à procura de um trabalho, depara-se com o dono da loja, o Sr. Chanfrado, perdão, deitado no chão e a rir sem parar. Com a ajuda de Patrício, o simpático fantasma da loja, a Nina parte numa missão para acabar com este terrível ataque de riso, mas tudo se complica quando entra em cena o MacGosma Viscoso, um povo de estimação com planos maquiavélicos. Uma fantástica série de enorme sucesso, perfeita para a iniciação à leitura autónoma, com capítulos curtos e divertidos. A Pequena Loja dos Sustos, número 1, procura-se assistente sem medos, de Magdalena Rai, ilustração de Teemu Ioani, Nuvem de Letras, fevereiro de 2024. São estas as sugestões para... são estas não, ainda tenho aqui uma, que é Casa de Família, de Sophie Blackall, Fábula, fevereiro de 2024. Este livro convida-nos a espreitar pelas janelas de uma casa onde 12 crianças nasceram e cresceram. A autora guia-nos através das suas divisões e do cotidiano da família que a habituou durante anos e anos. Ficamos a conhecer um pouco da história de uma família real, de onde a autora resgatou factos e artefactos para a realização deste trabalho que nos maravilha a cada virada da página, com a riqueza dos seus detalhes e a luminosidade dos ambientes que recria. Sophie Blackall, duas vezes vencedora da medalha Caldecott e autora de Olá Farol e Se Algum Dia Vivias à Terra, propõe-nos uma visita a um espaço de afetos e histórias que perdura para lá do tempo em que foi habitado. Casa de Família, de Sophie Blackall, Fábula, fevereiro de 2024. Agora sim, julgo que está completo esta listagem de sugestões para os mais novos, portanto, e diversificada, tem muito por onde escolher.
Esse jogador é bom, não sei quanto é que custou. Yo, esse ator é bom, não sei quanto é que cobrou.
Vicky,
tá lá.
Venha ele, e agora, neste caso, venham as sugestões de leitura de poesia, ainda poemas de 2023, de Ivete K. Centeno, Companhia das Ilhas, fevereiro de 2024, estranham se calhar o título ainda, o primeiro livro. Diz, escrito por Ivete K. Centeno, o meu primeiro livro de poemas, data de 1961, eu tinha 21 anos e a ideia de que poderia ser escritora para sempre. Só sei que o para sempre não existe, ainda menos com a poesia, a matéria fugiria que escapa ao nosso desejo, feita de uma substância de que só nós só nos apercebemos quando chegamos à palavra certa, a que se busca e nem sempre se encontra. Ainda neste ano de 2024, significa que se mantém o desejo e de algum modo o sentido do poético me encontrou e veio ter comigo neste momento em que o planeta explode e o nosso olhar tem de se virar para fora e não apenas para dentro, onde as palavras se escondem. Direi, como na Menina e Moça de Bernardino Ribeiro, que o livro é o que vai escrito nele. Ainda, Ivete K. Centeno. Ainda, Poemas 2023, de Ivete K. Centeno, Companhia das Ilhas, fevereiro de 2024. Da Língua Morta, publicada já neste mês também, trata-se de uma biografia tratológica de Manuel de Castro, construída a partir de recolhas de textos de e sobre o escritor, acrescentada de subsídios, molas, aforismos e umas rodadas. O poeta passeia-se pelo seu túmulo, uma biografia de Manuel de Castro, Nuno dos Santos Sousa, Língua Morta, fevereiro de 2024. E depois também temos Monólogo para uma Janela no Escuro, poema dramático de Luísa Freire, também da Companhia das Ilhas, fevereiro de 2024. Haverá muitas maneiras de olhar este novo livro de Luísa Freire. Se monólogo é a palavra que a autora escolhe para o título, talvez poema dramático, o subtítulo seja a informação mais significativa aqui. Podemos pensar desde logo em Fausto, de Goethe, um dos maiores poemas dramáticos de sempre, mas aqui a história é outra. E no feminino, esta é a história de Penélope, consigo mesma, na sua própria odisseia da espera, mas se aquilo que ela conta é do domínio da imaginação criativa, essa história paralela do que poderia ter sido, escrita que está em verso, confere à protagonista uma dimensão humanizadora. Em suma, ao tentar perceber interiormente esta personagem incontornável da literatura mundial, Luísa Freire põe-nos a nós, leitores, também diante de uma janela no escuro, numa fábula poética que é metáfora para o decurso do tempo humano. humano no mundo. Monólogo para uma janela no escuro, poema dramático de Luísa Freire, Companhia das Ilhas, fevereiro de 2024. E, portanto, ficam estas sugestões de poesia e daqui a pouco vamos à ficção e não ficção.
Adivinha quem voltou, comeu e não calou. Mais uma vez a doninha arrancou, pronta a estourar em 95. Com muita pica, muito afinco, sempre a misturar, sempre a desbundar, a fusão de muito som para inovar. Estritamente o prazer de querer poder fazer tudo aquilo que te apetecer. Chamam Beck com M-A-N, mas às vezes vou plano como Peter Pan. The Weasel é a minha viagem, pego no mic e fico um pouco selvagem. Papo a pula, faço de colagem, sempre a abrir até à próxima paragem. Dou-lhe sempre com a alma e nunca perco a calma, porque sei que o meu brother Jay, quando pega no baixo, malha como um rei. Uh-huh. E na guitarra que agarra, dá o Quaresma, com ele traz o puro funk dos Lesma.
Adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh, oh, adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh, oh, adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh,
de volta ao ataque frontal, tentando dar um abanão em Portugal. Vou arrasar, enxertar, dissecar, não vou parar. Cavalo que corre por gosto não vai cansar. Tenho pano para mangas, palavras para rimas. Da Weasel é o som, não preciso vitaminas para fazer aquilo que me dá tusa. Conto com os beats que o Armando usa. As minhas rimas tornam-se lunáticas, nunca plásticas ou matemáticas. Só tento transmitir o meu ponto de vista, um pouco intimista, sempre realista, porque as minhas histórias são vividas por mim. E é pena que nem toda a gente seja assim. Parece que anda por aí uma febre, só te estou a dar a dica, não compres gato por lebre.
Adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh, oh, adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh, oh, adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh, oh, adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh.
Mais certeira que uma ave de rapina, a minha rima domina, assassina. Tudo que estiver a mirar, vais voar picado para acertar diretamente na consciência, seja de bandido ou de sua excelência. Se tenho inimigos é porque nunca minto, faço o meu trabalho com tudo o que sinto. O contra-ataque é a melhor defesa, costumo apanhar logo de surpresa. Fico como João Pinto, marco o golo na baliza, levo que é citada, mas a mim ninguém me pisa. Sem de seguida levar a dobrar, o pior é que às vezes é difícil levantar. Já estamos a chegar à paragem, paz para todos os que ouvem a mensagem.
Adivinha quem voltou, oh! Adivinha quem voltou, oh, oh, adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh, oh, adivinha quem voltou, oh, adivinha quem voltou, oh, 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 oh.
A origem do tempo, a teoria final de Stephen Hawking, de Thomas Hertog, tradução Maria Rita Furtado, editorial Presença, fevereiro de 2024. Como foi possível o universo ter criado condições perfeitas para o aparecimento da vida? Stephen Hawking e Thomas Hertog trabalharam juntos durante 20 anos, desenvolvendo uma nova teoria do cosmos para o explicar. Hawking estudou a origem do Big Bang, criou o universo, mas o seu trabalho inicial foi posto em causa quando o modelo matemático previu vários Big Bangs, dando origem a um multiverso, incontáveis universos diferentes, a maioria dos quais demasiado bizarros para serem compatíveis com a vida. Recolhidos no Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica de Cambridge, Stephen Hawking e o seu amigo e colaborador Thomas Hertog trabalharam neste problema durante 20 anos, desenvolvendo uma nova teoria do cosmos com o objetivo de explicar o aparecimento da vida. Juntos, encontraram um nível mais profundo de evolução, no qual as próprias leis físicas se transformam e simplificam até as partículas, as forças e o próprio tempo. Esta descoberta levou-os a uma ideia revolucionária. As leis da física não são imutáveis, nascem e coevoluem à medida que o universo que elas governam toma forma. A origem do tempo é a última teoria de Stephen Hawking, uma nova e impressionante visão do nascimento do universo que transformará profundamente a maneira como pensamos sobre o nosso lugar na ordem do cosmos. A origem do tempo, a teoria final de Stephen Hawking, de Thomas Hertog, tradução Maria Rita Furtado, editorial Presença, fevereiro de 2024. É um bom livro. No Tempo das Cerejas, de Célia Correia Loureiro, Aurora Editora, fevereiro de 2024. Um romance histórico profundo e apaixonante sobre a complexidade das relações humanas que consolida Célia Correia Loureiro como uma voz surpreendente da nova geração. Em 1947, Serafim Almeida, repórter em Londres e aspirante a novelista, regressa a Lisboa do pós-guerra e encontra uma metrópole vibrante. É então que recebe um convite inusitado de Irene Silva Vaz, uma cantadeira de fado com uma vida peculiar. No Tempo das Cerejas, de Célia Correia Loureiro, Aurora Editora, fevereiro de 2024. Porque Falha a Política, de Ben Ansel, Ideias de Ler, fevereiro de 2024. Porque Razão as Democracias Estão a Enfraquecer, queremos igualdade, mas não prescindimos da nossa riqueza. Queremos segurança, desde que não limite a nossa liberdade. Queremos acabar com a crise climática e, ao mesmo tempo, uma economia próspera. Em todos os casos, procuramos um bem comum, mas colocamos em primeiro lugar os nossos interesses. Em Porque Falha a Política, Ben Ansel, especialista mundial no estudo das democracias modernas, ilustra vividamente as armadilhas que minam os nossos objetivos coletivos e por que razão o cenário político atual é tão tumultuoso. Uma leitura essencial para criarmos uma sociedade mais justa, equitativa, próspera e ambientalmente sensata. Porque Falha a Política, de Ben Ansel, Ideias de Ler, fevereiro de 2024.
Às 6 da manhã pode dar a ouvir sem mais nem menos. Apanhar de forma algo desprevenida, por tudo em perspectiva e apontar aquela tal saída. Sempre tem papos por alguma razão, passou despercebida. É como ouvir o Summer Madness pela primeira vez. Deslumbramento de apreciar de quem se gosta na sua tal nudez. Primeiro olhado a um recém-nascido, verdadeiro do sério. Um rebelde voltar contra o império, ou mais um genado. Não, não, agora a sério. Estou a enumerar algumas coisas que me dão vontade de seguir em frente. E o mundo que dá a ideia de dar a ficar de miserável, me mete, eu fico esperto. Eu sei que te dói, se calhar a minha tempo dói mais, mas eu descarrego. E onde eu vou, se não descarrego, nos demais passos.
Ler os dias, ler os contra bilhetes, é só de ida, só de ida, ida. No ar impresso, não quero ser. É só de ida, só de ida, ida. No ar impresso, não quero ser.
Fim de semana, depois de jantar é prato quente para sobremesa. Boy, neste restaurante é à vontade, é mesmo em cima da mesa. Dou um time na casa de banho do El, mas passa até ao capa. Já está a multidão à porta, mas nós entramos na secapa. Estamos na hora da comunhão, uma bubble nunca fez mal a ninguém. Ventoche na boca, agradeço a Deus por um filho que tão se bem. É apenas justo que possa extravasar da maneira que der na real gana. Deste um vestido terceiros e que não dê nenhuma cana. Tenho uma lágrima no canto do olho, como um bunda ou como uma banana. Às vezes está com isto, difícil mental, merda que arraspana. Já estou a beijar todos os meus amigos a dizer que os amo. Toda a gente sorri, toda a gente está bem. Sabes bem quem sei que eu gravo.
Belos dias, lentes contra o bilhete. É só de ida, só de ida, ida. Não há regresso, não quero ser. Belos dias, lentes contra o bilhete. É só de ida, só de ida, ida. Não há regresso, não quero ser. Belos dias, lentes contra o bilhete. É só de ida, só de ida, ida. Não quero ser. Belos dias,
sorry, Eden, sorry, Eden, Eden. Não há regresso, no carrossel. Belos dias, lentes contra o bilhete. É sorry, Eden, sorry, Eden, Eden.
Chamarmos mais um convidado. Ele é aqui do Porto.
Uma noite na Livraria Morizaki, os meus dias na Livraria Morizaki 2, de Satoshi Ajisawa. Tradução Marta Pinho. Assim devemos regressar onde fomos felizes, e a Livraria Morizaki, lugar de história únicas. Voltamos com Talako para descobrir um dos romances japoneses mais mágicos do ano. Estamos novamente em Tóquio, mais concretamente em Jinbosho, o bairro das livrarias, onde os leitores encontram o paraíso. Entre elas está a Livraria Morizaki, um negócio familiar, cuja especialidade é a literatura japonesa contemporânea. Há anos gerida por Satori e mais recentemente com a ajuda da mulher Momoko. Além do casal, a sobrinha Takako é presença regular na Morizaki, e é ela quem vai tomar conta da livraria quando os tios seguem numa viagem romântica oferecida pela jovem por ocasião do aniversário de casamento. Como já tinha acontecido, Takako instala-se no primeiro andar da livraria e mergulha instantaneamente naquele ambiente mágico onde os clientes são especiais e as pilhas de livros formam uma espécie de barreira contra as coisas menos boas do mundo. Takako está entusiasmada, como há muito não se sentia, mas porque está o tio Satoru a agir de forma tão estranha. E quem é aquela mulher que continua a ver repetidamente no café ao lado da livraria? Regressemos à Livraria Morizaki, onde a beleza, a simplicidade e as surpresas estão longe, bem longe de acabar. Uma noite na Livraria Morizaki, umas dias na Livraria Morizaki 2, de Satoshi Ajisawa. Tradução Marta Pinho, Editorial Presença, fevereiro de 2024. Fernanda Melchior escreveu Paradise, assim mesmo, com AI, Elsinor, fevereiro de 2024. Paulo, um adolescente nascido no meio da pobreza e da violência, vê-se obrigado a servir os ricos e a ser explorado pelo seu odioso patrão como jardineiro num condomínio de luxo chamado Paradise. Pronuncia-se Paradise, situado na margem oposta do rio que divide a localidade mexicana de Progresso, onde vive. Aí conhece o obeso e solitário Franco, filho de um advogado influente, com quem estabelece uma amizade momentânea regada a álcool, cigarros, baboseiras e fantasias. Viciada em pornografia, Franco alimenta uma obsessão por uma vizinha, a atraente senhora Marianne, casada com uma celebridade de televisão. Num dos seus encontros junto ao cais, longe dos olhares dos guardas e dos residentes do condomínio, Franco e Polo engendraram um plano macabro para finalmente obter, sem olhar a meios, o que julgam merecer. Descrito pela crítica como uma descida ao inferno, Paradise, a mais recente obra da autora de Temporada de Furacões, é um romance de leitura contagiante, escrito numa prosa certeira sobre uma sociedade fraturada pela raça, a classe e a misoginia, à mercê da banalidade, da violência e da complexidade do mal. Fernanda Melchior, Paradise, Elsinor, fevereiro de 2024. Na Terra dos Outros, de Manuela Brandes, Companhia das Letras, fevereiro de 2024. Diário Involuntário, Narrativa dos Invisíveis, Crónica de Costumes, Episódios da Vida Privada, eis a história de uma rapariga da aldeia que vai para a capital como criada de servir. Na Terra dos Outros conta-nos a extraordinária vida de uma mulher comum, Maria do Carmo, uma de milhares de raparigas que deixaram a família e o cotidiano severo no campo e abalaram para as cidades sozinhas em busca de futuro. Criadas para todo o servido, ou para todo o serviço, ocupavam-se do que quer que conviesse aos patrões, muitas vezes recebiam por paga somente cama dura e comida escassa, não havia folgas, férias ou licença para sair. A Revolução de Abril, vivida dentro de portas e entre sussurros, traz grandes mudanças, embora pouco retorno, e Carmo vai reinventando os seus dias década a década. Na Terra dos Outros, de Manuela Brandes, Companhia das Letras, fevereiro de 2024. Da E-Primatur, com quem temos parceria desde há muito, Textos Políticos, Antologia, de António Gramsci. Antologia, um livro publicado pela E-Primatur em janeiro de 2024, é aos escritos mais evidentemente políticos, que é dedicado à escolha que se segue. É uma escolha aspecto pessoal, não há maneira menos redundante de dizer o óbvio. A minha intenção é pôr em destaque a dedicação de Gramsci a um projeto revolucionário muito claro, a assunção do poder por qualquer meio adequado para chegar a uma ditadura do proletariado que, ai de nós, como diria Gramsci, terá de ser encarnada inicialmente pelo domínio do partido e dos seus melhores, da sua aristocracia. Gramsci não tem medo das palavras, mas conhece o seu poder, daí a sua popularidade entre uma extrema-esquerda como a do defunto Podemos, por exemplo, cujo ex-chefe carismático disse numa entrevista aos Financial Times: a realidade é definida pelas palavras, de modo que quem é dono das palavras tem o poder de moldar a realidade. Essa ditadura não é o que nós julgamos ver, quer dizer, dizem-nos, liberdade da introdução, temos em três planos da obra: o Sol da Terra, a Revolução Soviética, a conquista do Estado, opressores e oprimidos, Estado e sociedade civil, o partido e o conceito de hegemonia, assim é que é, a formação dos intelectuais, guerra de movimento e guerra de posição. Da É Primatur, textos políticos, antologia, António Gramsci, uma excelente novidade.
Até chorar, nota-se da nossa casa até à rua, rua, na descontra com um e recua sua. Foi na batida, levanta como uma grua, segue um baixo que eu encaixo e vou até à lua.
Yo!
Novidade de Sérgio Godinho, Vida e Morte nas Cidades Minadas, de Sérgio Godinho, Quetzal Editores, fevereiro de 2024. As histórias de amor podem terminar logo para as histórias de amor podem terminar para logo recomeçarem com novas personagens, o que nos mostra como a vida pode ser cómica e desastrada e não ter fim. Tudo começa com um diálogo insólito e já um pouco alcoolizado, do qual resulta a germinação de duas cidades, uma em França e outra em Portugal, com Piene e Guimarães. Com ela aparecem também personagens que completam a ligação entre esses dois mundos, que antigamente conheciam os trânsitos da imigração e da pobreza. Todas elas vivem em redor de Amália, portuguesa, que canta fados em ré e tem o apelido Rodrigues, e de Cédric, francês, que trabalha na morgue local. Vida e Morte nas Cidades Minadas, de Sérgio Godinho, Quetzal Editores, fevereiro de 2024. Não foi por falta de aviso, e ainda o apanhamos, de Rui Tavares, Tinta da China, fevereiro de 2024. Dois livros de Rui Tavares num só. De um lado, as crónicas que há muito alertavam para a ameaça do autoritarismo, do outro, aquelas que nos apontam o caminho para um Portugal melhor. Não foi por falta de aviso, ainda o apanhamos, de Rui Tavares, Tinta da China, fevereiro de 2024. O que é meu, de José Henrique Bortolucci, Companhia das Letras, fevereiro de 2024. Num livro ao mesmo tempo bravio e eterno, José Henrique Bortolucci parte de conversas com Didi, o seu pai, e leva o leitor numa viagem pelo passado e o presente de um homem comum que viveu a ditadura militar e um cotidiano amargo, a chegada do progresso e a falta de oportunidades, o apagamento da individualidade, a ausência do futuro quando lhe é diagnosticado um cancro. Mas não só, o autor mergulha no baú das suas recordações, no diário da mãe, nas histórias dos companheiros do pai, e afina o tom com rara sensibilidade. O Que é Meu, de José Henrique Bortolucci, Companhia das Letras, fevereiro de 2024. Maus Hábitos, de Alana S. Portero, tradução Helena Pita, Alfaguara, Portugal, fevereiro de 2024. Este romance leva-nos numa travessia pelo território mais íntimo da natureza humana, uma travessia da qual não saímos em colo. Nos Maus Hábitos é a história do encontro de uma pessoa consigo mesma, alguém que nasce no corpo errado, num lugar mais triste e sem futuro, num tempo desolado. Pela mão da protagonista, vamos até à sua infância em San Blas, um bairro operário suburbano e dizimado pela heroína nos anos 80. Passamos pela adolescência selvagem, nas noites clandestinas de Madrid, chegamos ao raiar do milénio, quando a promessa da liberdade é soterrada por um episódio de insuportável violência. Contudo, das cicatrizes mais fundas, há de emergir não a redenção, mas a esperança. Maus Hábitos, de Alana S. Portero, tradução Helena Pita, Alfaguara, Portugal, fevereiro de 2024. De Bestas e Aves, de Pilar Adon, Dom Quixote, fevereiro de 2024. Uma pintura conduz em plena noite, sem saber que está prestes a chegar a Betânia, uma espécie de território fora do mundo, habitado por cabras, cães e mulheres que, no entanto, parecem estar à sua espera. De Bestas e Aves, de Pilar Adon, Dom Quixote, fevereiro de 2024. Os Dias de Saturno, de Paulo Moreiras, Casa das Letras, fevereiro de 2024. Amor e comida são os ingredientes principais deste romance, em que o cómico e o trágico seguem lado a lado, por entre segredos, acasos e embustes, sempre na busca de quem somos. É na Lisboa do século XVIII, desmedida e faustosa, fervilhar de vida infestada de ratoneiros, tabernas, comédias e casas de pasto que perambulam as personagens deste romance, cheio de reviravoltas, entre elas o poeta satírico Tomás Pinto Brandão, alfaiate dos costumes, ou o padre Rafael Boutô, autor do vocabulário português e latino. Destacam-se, no entanto, o médico da corte João Curvo Semedo e o mestre cozinheiro Domingos Rodrigues, ambos secretos alquimistas e bons garfos. Os Dias de Saturno, de Paulo Moreiras, Casa das Letras, fevereiro de 2024. feminino singular, Mafalda de Quino, tradução Maria José Sacadura e Ricardo Pereira, Iguana, fevereiro de 2024. A Mafalda é a irreverente menina que encantou gerações com a sua visão bem-humorada do mundo em que vivemos. É uma das mais ilustres feministas do nosso tempo. As tiras reunidas neste volume dão bem conta do caráter feminista desta criança que, aos 6 anos, questiona o papel da mulher no mundo e que não está disposta a tornar-se uma dona de casa de classe média dedicada às tarefas domésticas. Mafalda, feminino singular de Quino, tradução Maria José Sacadura, Ricardo Pereira, Iguana, fevereiro de 2024. Como éramos, histórias da grande história do homem, de Guido Barbugiani, tradução Carlos Abuim de Brito, Vogais, fevereiro de 2024. Esta é a história das nossas origens, graças à mestria de arqueólogos e paleontólogos que reconstruíram pacientemente os esqueletos dos nossos antepassados e também com a contribuição dos geneticistas que estudaram o seu ADN. 3 artistas conseguiram criar esculturas hiperrealistas que revelam as características físicas dos primeiros homens, desde Lucy, a famosa Australopithecus, à Farensis, à múmia gelada de Uzi. Como éramos, histórias da grande história do homem, de Guido Barbugiani, a tradução Carlos Abuim de Brito, Vogais, fevereiro de 2024. De Thomas Piketty, tradução Carolina Cruz, Natureza, Cultura e Desigualdades, uma perspectiva comparada e histórica, Objetivo Editora, fevereiro de 2024. A desigualdade tem origens extraordinariamente diversas e intimamente relacionadas com o momento histórico e o contexto social e análise. Um debate antigo contrapõe fatores culturais, como seriam políticas educativas e fiscais, fatores naturais, como os recursos geográficos ou um qualquer talento inato, para destrinçar a origem de clivagens sociais e económicas tão expressivas e dispersas no tempo e no espaço. Natureza, Cultura e Desigualdades, uma perspectiva comparada e histórica, de Thomas Piketty, tradução Carolina Cruz, Objetiva, fevereiro de 2024. De João Paulo Sousa, que já esteve no Festival Literário do Ovar, publicado pela Teodolito, fevereiro de 2024, com o título Falência. Que destino devemos dar aos vestígios do nosso passado? Devemos recordar ou, pelo contrário, esquecer o que aconteceu? E se, em alternativa, optássemos por reconfigurar a memória de acordo com os nossos desejos? Eis algumas das questões que atravessam o pensamento da narradora de Falência, pontuado por intensos conflitos com as pessoas mais próximas e uns mais em surdina do que outros, mas também pela sua complexa e paradoxal relação com a música. Ao longo de um monólogo amplamente ritmado, a protagonista do novo romance de João Paulo Sousa interroga a sua posição no mundo, questionando as ligações familiares, as relações eróticas, a vontade artística e, sobretudo, o lugar a atribuir ao que se apaga no tempo. Falência, de João Paulo Sousa, Teodolito, fevereiro de 2024. De João de Fossa, tradução Liliette Martins, Uma Brancura Luminosa. Cavalo de Ferro, fevereiro de 2024. Um homem conduz sem destino ao acaso, vira à direita, à esquerda, até que chega ao final da estrada na orla da floresta e o seu carro fica atolado. Pouco depois começa a escurecer e a nevar. O homem sai do carro e, em vez de ir à procura de alguém que o ajude, aventura-se insensatamente na floresta escura, debaixo de um céu negro e sem estrelas. Perde-se, quase morre de frio e de cansaço, envolto numa impenetrável escuridão, e então que surge de repente uma luz. Uma Brancura Luminosa é a mais recente obra de ficção de John Fosse, Prémio Nobel da Literatura de 2023, uma história breve, estranhamente sublime e bela, sobre a existência, a memória e o divino, escrita numa forma literária única, capaz de assombrar e comover. Uma Brancura Luminosa, de John Fosse, tradução Liliette Martins, Cavalo de Ferro, janeiro de 2024. Janeiro não, fevereiro de 2024, assim que é.
Realização do ideal nas virtudes do banal, ironia sem igual, combinado no manual, vernacular no essencial, com tradição virtual, ironia sem igual. Realização do ideal nas virtudes do banal, ironia sem igual, combinado no manual, vernacular no essencial, com tradição virtual, ironia sem igual, ya. Ideal, o amor da minha mãe e todo o seu respeito é mais real que qualquer medalha que ponho no meu peito.
As relações que duram com amigos da minha criação, poucos mas verdadeiros, sempre prontos a dar a mão. Real a sensação de uma inocência perdida, cuja consciência nunca poderia ser adquirida. Real a marca de um vício que trago na minha alma. Conheço o tom bem como a minha mão e a sua palma. Ideal a certeza que o momento nunca se repete.
Estamos mesmo no, na reta final do nosso programa. Muito obrigado pela vossa companhia. É sempre um gosto estar aqui nos estúdios da AVFM às segundas-feiras. Algumas não acontece, mas a verdade é que já estamos há quase 9 anos no ar, de forma ininterrupta, com pausas obviamente, mas de forma ininterrupta quanto à sua progressão como programa, e por isso aí se vê, estamos quase nas 300 emissões, o que tanto nos orgulha. Isto será uma festa, sem dúvida. Muito obrigado novamente pela vossa companhia, é sempre um gosto estar aqui nas 98.7 da frequência modulada da Rádio AVFM. De seguida não vai acontecer o programa Sobre Tudo e Sobre Nada. Na próxima semana estaremos de volta com A Lira Que A Gente Se Ouve, e também com Sobre Tudo e Sobre Nada, com mais uma dupla de convidados residentes. Acompanhem a AVFM, a sua nova rádio de sempre. Votos de uma boa semana e até à próxima segunda-feira. Até lá.
Realização do ideal, desde todos no banal, ironia sem igual, calculado no manual, vinculário essencial, tradição virtual, ironia sem igual.
Cada página, um pensamento que nos agarra, que nos agarra. Um livro que nos faz regressar ao início. Tudo faz sentido, porque é a ler que a gente se ouve.